E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão assistindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Sejam bem-vindos e vamos às notícias. A Motorola está prestes a apresentar o Razr 2019, seu primeiro smartphone com tela dobrável. Só que, horas antes da exibição oficial do modelo, a FCC, o equivalente à Anatel nos Estados Unidos, deixou que diversas imagens do dispositivo vazassem seu site. O site My Smart Price vasculhou a página da entidade reguladora e achou as tais imagens, que traziam o dispositivo de todos os ângulos possíveis. Elas mostram o aparelho aberto, nas laterais esquerda e direita, e um vislumbre tanto da tela, que traz um notch, como na parte traseira, além de imagens bem detalhadas do celular. Além disso, o exterior parece ser feito de fibra de carbono. O evento de lançamento do Moto Razr 2019 está marcado para as 19 horas desta quarta-feira, horário de Los Angeles, ou à meia-noite, desta quinta-feira em Brasília. O Canaltech está nos Estados Unidos acompanhando o evento e trará todas as informações a respeito do dispositivo, incluindo o hands-on. Fique ligado! O gabarito do Enem 2019 foi divulgado na tarde desta quarta-feira no site e app oficiais do exame e no site do INEP. Além das folhas de resposta, o Instituto, ligado ao Ministério da Educação, também divulgou os cadernos de questões para os mais de 3,9 milhões de estudantes que fizeram as provas nos dias 3 e 10 de novembro. No site do Canaltech, você pode conferir a sua nota no Enem 2019 clicando no gabarito correspondente à cor da sua prova. E agora que o gabarito e os cadernos de questões foram divulgados, o Enem passará por mais três etapas. Em janeiro de 2020, ele fará a divulgação dos resultados individuais. Em março do mesmo ano, será a divulgação dos resultados individuais dos treineiros. E no mesmo mês, teremos a divulgação da vista pedagógica da redação. A nota do Enem pode ser utilizada para entrar em várias instituições de ensino superior no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Além disso, a prova também vale para algumas instituições em Portugal e programas de financiamento de estudantes como o FIES e o ProUni. A tão aguardada atualização de novembro para o Windows 10 começou a chegar aos usuários. Mas não se empolgue, pois ela não será lá essas coisas. A Microsoft iniciou o lançamento deste update nessa semana, mas ele parece ser mais um Service Pack tradicional do Windows antigo do que uma atualização realmente relevante. Para começar, você precisará procurar a atualização por si só. Faça o caminho: Configurações, Atualização e Segurança, Windows Update. Uma vez que ela for instalada, você verá que a maioria das mudanças está ocorrendo em segundo plano, ou seja, com foco a melhorar a estabilidade e o desempenho do sistema operacional. Existem também algumas melhorias de recursos para desenvolvedores e administradores corporativos. Mas calma, porque também tem algumas coisas visíveis. As notificações agora podem ser gerenciadas de maneira mais clara com um botão chamado Gerenciar Notificações. Agora, por exemplo, você pode silenciar mensagens de certos apps ou limitar o número de aparições por tempo. Também foram feitos alguns ajustes no menu Iniciar e na barra de tarefas. A funcionalidade de pesquisa do File Explorer também foi aprimorada. De acordo com o TechRadar, a Microsoft está reorganizando suas atualizações para coincidir melhor com o lançamento de dispositivos que tragam o Windows 10X, como o Surface Neo. Logo, esse update foi feito para alinhar os calendários. No entanto, o cronograma para o ano que vem ainda é desconhecido. O Google Maps anunciou nesta quarta-feira o lançamento de um recurso de tradutor que permite que o telefone fale o nome e o endereço de um local no idioma do usuário. Para acessar o recurso, basta tocar no novo botão na forma de alto-falante ao lado do nome ou endereço do local, e o Google Maps o dirá em voz alta. Além disso, quando você quiser ter uma conversa mais profunda, o Google Maps o vinculará rapidamente ao aplicativo Google Translate. Essa tecnologia de conversão de texto em fala detecta automaticamente o idioma que seu telefone está usando para determinar em quais lugares você pode precisar de ajuda para traduzir. Por exemplo, se o seu telefone estiver definido como inglês e você estiver procurando um local de interesse em Tóquio, verá o ícone do alto-falante ao lado do nome e endereço do local. Dessa forma, o usuário terá uma tradução em tempo real. Vale lembrar que esse novo recurso será lançado este mês no Android e iOS, com suporte para 50 idiomas e outros mais a caminho. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê direito de resposta para postagens realizadas por usuários nas redes sociais. Para divulgação de retratação por estes meios, deverão ser empregados os mesmos recursos utilizados para a prática do crime. O texto aprovado altera a lei que trata do direito de resposta, que hoje prevê o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, ao projeto de lei 4336/16 da deputada Luiz Erundina, do PSOL, e a projeto de lei apensado do deputado Valdevan 90, do PSC do Sergipe. O direito de resposta para postagens em aplicações de internet está previsto no projeto de Valdevan. O relator incorporou essa proposta ao substitutivo, mas preferiu fazer alterações na lei que trata do direito de resposta, em vez de formular uma lei separado, como fazia o projeto original. Pelo texto aprovado, serão legitimados a exercer o direito de resposta ou retificação. O Ministério Público, genericamente em relação a qualquer grupo social, as entidades e órgãos de administração pública direta ou indireta destinados à defesa dos interesses dos grupos sociais em causa, o representante oficial da nação do Brasil na defesa de um grupo de pessoas da mesma nacionalidade e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses de um grupo social pertinente. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal. Amanhã voltamos com mais notícias do mundo da tecnologia. Até lá!